Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a suspensão da inscrição de dívidas de micro e pequenas empresas no Cadim. Ministro da Economia pede mudanças no Mercosul e Cátia Abreu sugere cautela para evitar impasse no bloco. CPI da pandemia quebra sigilos de Ricardo Barros e de acusados de publicar fake news. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que suspende a inscrição de dívidas de micro e pequenas empresas no Cadim, que é o cadastro do setor público federal que informa os créditos não quitados. A medida valerá durante a pandemia. Detalhes com Regina Pinheiro.
O projeto original do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, suspende as inscrições de débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no Cadim enquanto perdurar a pandemia. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu na lista de suspensão de inscrição no Cadim os microempreendedores individuais, além de ampliar o prazo para 6 meses após o término da pandemia. Daniela lembra que a suspensão não impede a cobrança dos tributos devidos.
A aprovação da matéria busca garantir a preservação da atividade produtiva e dos empregos gerados por esse frágil segmento. Vale destacar que a suspensão da inscrição não obsta eventual ação de execução fiscal e tampouco afeta a exigibilidade do tributo. Trata-se somente de suspender a inscrição em cadastro informativo como forma de assegurar a sobrevivência das microempresas e das empresas de pequeno porte.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança no Poder Executivo. Segundo o governo, a intenção é melhorar a qualidade do serviço público sem gerar aumento de despesas. A proposta, que traz também novas regras para as nomeações e designações, segue para a sanção presidencial. Comissão de Ciência e Tecnologia vai acompanhar o andamento das investigações sobre o vazamento que expôs os dados de mais de 220 milhões de brasileiros. O colegiado também aprovou autorizações e renovações de rádios comunitárias e televisões em todas as regiões do país. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou 25 autorizações para rádios comunitárias e emissoras de TV, entre renovações e novas outorgas. A pedido do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, o colegiado vai realizar uma audiência pública para discutir o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros ocorrido no início do ano.
Nós, como senadores, temos a obrigação de dar uma resposta ao nosso país, aos brasileiros, sobre quais os motivos e o que está sendo feito para evitar que novos vazamentos de dados pessoais sejam perpetrados para um uso que nós muitas vezes sabemos sempre de maneira criminosa. Nós temos que dar uma explicação. Em qualquer lugar do mundo, isso é algo muito grave.
Para esse debate, será convidada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
A Comissão de Constituição e Justiça recebeu a mensagem de indicação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A proposta aguarda a designação de um relator. Se aprovado na CCJ, o nome de André Mendonça precisa ser submetido ao plenário do Senado. A mensagem depende do apoio da maioria absoluta da Casa, ou seja, 41 votos favoráveis. O presidente Bolsonaro indicou o nome do advogado para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou no mês passado. A CPI da pandemia aprovou requerimentos de quebra de sigilo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e de usuários de redes sociais acusados de disseminar fake news. Repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores aprovaram ainda mais pedidos de informações sobre o Instituto Força Brasil e a transferência de sigilo pela Receita Federal do advogado Frederico Assef. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu as quebras.
Isso não é liberdade de expressão, não. Isso é um desrespeito ao jornalismo brasileiro, à comunicação. Eu sou jornalista. E é desrespeitoso equiparar essas pessoas com comunicadores, com jornalistas. É desrespeitoso com a comunicação brasileira.
Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, foi contra as quebras relacionadas aos perfis em redes sociais.
Eu acho que a CPI partir para uma quebra de sigilo para o embate e, coincidentemente, são sites conservadores. Então, eu queria só fundamentar que é pelo bem da democracia, liberdade de expressão. Quem errou tem que pagar.
Também foram solicitados relatórios do COAF envolvendo Leandro Ruschel, Bernardo Kister e Alan dos Santos. No total, foram aprovados 187 requerimentos.
A CPI também ouviu hoje o sócio proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que negociou a venda de vacinas Covaxin com o Ministério da Saúde. Ele admitiu conhecer o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, mas negou que tenha pedido emendas à proposta que poderia beneficiar a empresa. Repórter Érica Christian.
De posse de um habeas corpus, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, se recusou a responder às perguntas sobre irregularidades no contrato de 1,6 bilhão de reais para a compra da vacina indiana Covaxin, entre elas superfaturamento, falsificação de documentos e pressão pelo fechamento do negócio pelo Ministério da Saúde. Francisco Maximiano silenciou até sobre a existência do contrato com o laboratório indiano Bharat Biotech. Nas poucas respostas que deu, o dono da Precisa Medicamentos confirmou conhecer o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, mas negou que o líder do governo tenha favorecido os negócios da empresa. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, lembrou que coube a Ricardo Barros incluir numa medida provisória a autorização para importação de vacinas indianas.
Para uma empresa assim conseguir um negócio desse, foi gente muito importante que fez essa negociação e ajudou a botar a Precisa no meio dessa história.
O silêncio do empresário surpreendeu até a base aliada, a exemplo do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
A Precisa tinha ou não contrato formal com a Bharat Biotech?
Eu vou exercer o direito do silêncio para essa pergunta.
Se eu tiver a possibilidade de interpretar a negativa quanto a essa pergunta, que é elementar, ela pode sugerir muita coisa.
Os senadores questionaram a garantia dada pelo Fibbank, que não é um banco, no contrato com o Ministério da Saúde. Francisco Maximiano se recusou a informar os prejuízos com o cancelamento do contrato e se vai entrar com uma ação judicial contra o governo.
A ampliação e a modernização do Mercosul passou a ser debatida hoje em um ciclo de debates sobre o assunto na Comissão de Relações Exteriores. Na abertura das discussões, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a flexibilização e alterações nas regras do Mercosul de modo gradual. Mas, na avaliação da presidente da CRE, senadora Cátia Abreu, esses temas são complexos e podem criar impasse para o avanço do bloco. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Na primeira reunião do ciclo de audiências da Comissão de Relações Exteriores para debater a situação do Mercosul, foram discutidas a redução da tarifa externa comum e a modernização do bloco. Para a presidente do colegiado, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, esses assuntos podem criar impasse para o avanço do bloco.
É fundamental que se preserve e intensifique o livre comércio, tanto entre os sócios do bloco quanto o resto do mundo, de maneira a constituir plataforma de inserção competitiva nos mercados regionais e internacionais.
O Brasil propôs uma redução da TEC em 20%, começando com 10% esse ano, mas a Argentina discordou, explicou o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França.
Uma vez que não houve consenso, então não se encerrou a negociação, não chegou ao resultado, então foi transferida a negociação agora para a presidência pro tempore brasileira. Nós seguimos negociando.
Ao afirmar que o Mercosul não atende ao Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a atualização do bloco de forma gradual.
Nós esperamos provocar essa modernização durante os próximos 6 meses. O Brasil é grande demais para ser prisioneiro de um arranjo institucional que degenera os fluxos de comércio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.